E aí galera, aqui estamos no Heavy Nation, eu sou o Carlos Zeman, vocalista do Immortal Guardian.
Você ouve agora, Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio UOL.
Começando agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio UOL, edição de número 169, que sempre conta comigo na apresentação e produção, e a Fernanda Lira, que novamente não está aqui conosco, mas em compensação para me dar uma força, estou aqui com um grande amigo meu, que já foi o produtor de um puta do evento aqui da cidade de São Paulo, Richard Navarro, do BMU. E aí, Richard?
E aí, Julião?
Mais Beleza. Uma vez aqui, né?
Tamo aí. Não, eu sou a primeira vez.
Ah, é.
Mas é um orgulho muito grande.
Verdade, outra vez foi o Zezé Cavaleiro,
isso,
né?
Isso, aquele amigo nosso lá.
Aquele amigo nosso lá. E com grande honra que eu recebo aqui também o Carlos Zema, ex-Heaven's Guardian, Vulgar, ex-Walt Ward, veio lá dos Estados Unidos aqui para divulgar a nova banda dele, o Immortal Guardian. Seja muito bem-vindo, Carlos. É um grande prazer ter você aqui, cara.
Muito obrigado, cara. O prazer é todo meu. De verdade. Muito obrigado pela muito oportunidade.
Bacana. E também agradecer ao Richard, né, que fez essa ponte aí.
Exato.
Ele é um prazer também.
É o cara que faz acontecer aqui.
Pois é, o Richard tá meio tímido hoje, né? Não sei porquê. Né?
Isso. Nada.
Bom, mas é o seguinte, então. Já a gente vai começar já escutando um cover da Madonna, que foi feito pela banda Warmen lá da Finlândia. Like a Virgin, dá um tapa aí. Não sei se todo mundo gosta, mas beleza. E a gente acabou de escutar Warmen com Like a Virgin, que é um cover da Madonna que eles lançaram agora no novo álbum, First of the Five Elements, que foi lançado agora em 2014. Warmen, que pra quem não sabe, é a banda do tecladista do Children of Bodom, que eu esqueci o nome do cara agora. Mas ficou legalzinho esse cover. Meu, como é que foi a experiência de tocar no Walt Ward e por que que a banda acabou?
Pois é, isso foi interessante. A experiência foi com certeza excelente. A banda durou mais ou menos um ano e meio.
Porque, puta, o CD é bom pra caralho, muito diferente do que era feito, do que a maioria das bandas desse estilo faziam, é muito pesado. Eu acho que é um dos melhores lançamentos, sei lá dos Estados Unidos. E eu acho uma pena ter acabado essa banda.
Com certeza. Inclusive, a repercussão do Outworld ainda continua, assim, né?
Continua.
Eu mesmo
fiquei conhecendo depois que a banda acabou, cara.
Pode ter. Nós fizemos muitos shows, até mesmo, principalmente em torno do Texas, onde eu ainda tenho tem fãs que chegam com o CD do Outworld pra autografar e tal, e isso foi há 7 anos atrás, né? Então é muito legal. Eu acho que particularmente foi o Dream Team, assim, do Heavy Metal, né? Tinham músicos ali que contribuíram para arranjos de orquestra, para Orquestra São Francisco. O Sean Cassack é formado em música, já participou de várias... peças importantes de processos de composição com vários compositores renomados mesmo nos Estados Unidos. O Rusty foi considerado, não sei, terceiro guitarrista mais rápido do mundo, eu acho que em algum momento aí da história, se eu não estou enganado, ele foi o guitarrista mais rápido do mundo, né?
Não foi brincadeira o negócio, né?
A banda era foda, a gente sentava pra ensaiar e o processo de composição era muito rápido, não existia ter que sentar para aprender a música, assim. Era o esquema do cara escutar e já tava tocando, e foi muito rápido, foi muito legal. Todos os shows que nós fizemos foi gente do lado de fora esperando para entrar porque não cabia.
Ou seja, então, se tivesse continuado,
ia ser
talvez
foda.
Estaria muito grande hoje em dia.
Eu diria que certamente a banda chegaria no mainstream, assim, com certeza. Mas, infelizmente, foi algo que era totalmente fora do meu controle, né? Não tem como eu chegar no cara, brother, pelo amor de Deus, repensa isso aí, vamos fazer um negócio. Eu tentei várias vezes, mas, infelizmente, os caras já trabalhavam juntos há mais de 15 anos, meio que não suportavam um ao outro mais, etc.
Será que eles têm essa noção do quanto grande poderia ter se tornado o Outworld?
Eu creio que foi um momento onde o egocentrismo meio que ultrapassou essa barreira do sano, assim, eu acho.
Pena, cara. Mas pra quem não conhece o Outworld, a gente vai escutar uma música agora, que é da promo 2008, que foi lançado, lógico, em 2008, não ia ser chamado 2008, que é a música que com o nome em alemão. Qual que é o nome?
Essa palavra se pronuncia Weltschmerz. E Weltschmerz é uma em alemão, mas foi adotado pela língua inglesa, né? E que significa uma visão pessimista do futuro do mundo.
Bacana. Dá um tapa aí, vamos escutar. E esse foi o Outworld dos Estados Unidos, que é a ex-banda do Carlos Zema, que tá aqui na minha frente, com a música...
Weltschmerz.
Isto, que é da promo 2008. Infelizmente a banda acabou, como é que ele falou aqui agora. Mas você tá agora tá sempre olhando pra frente, né? Agora tá com a sua nova banda, né? O Immortal Guardian.
Exatamente. Esse aí é o 21º disco que eu lancei. É, a banda é uma banda que já existia já nos Estados Unidos e meio que... Foi um momento onde eu meio que tinha desistido de fazer metal, de fazer música mesmo. Só tava a fim de gravar um disco por conta própria, convidar um monte de amigos meus para fazer, etc. E esses caras bateram na minha porta e o nome da banda era Immortal Guardian. Aí eu verifiquei, a banda tinha lançado o disco deles anterior no dia do meu aniversário. Aí,
é esse aqui?
É. No primeiro ensaio da banda eu tinha escrito uma música inteira, que era... É, que tinha a mesma sequência de estrofe, bridge, outro, pre-chorus, chorus, e toda a sequência da música era exatamente a mesma, o mesmo tom, quase o mesmo BPM de uma música que eles escreveram instrumental. Então, quer dizer, eu praticamente cheguei no primeiro ensaio da banda, os caras tinham escrito um instrumental para a música que eu escrevi sem me conhecer.
Pô.
Então já foi um monte de coincidência que aconteceu depois disso. É, depois que assim que eu entrei na banda, nós tivemos a oportunidade de abrir para um monte de banda grande, adquirimos aí admiradores aí no, que já estão consagrados, né, como o Steve Vai, o Michael Romeo, o Jeff Loomis, que são caras que já falaram em entrevistas, assim, que são fãs do Immortal Guardian. Foi super legal.
E é legal porque o Immortal Guardian, que eu tava vendo, é um estilo que não é tão popular nos Estados Unidos, né? Que é mais aquele power metal. E eu tava vendo também que vocês são um pouco mais extremos, né? Do que se rotula como power metal, né?
Exato. É, a molecada chama de super metal.
Super metal.
É, porque a gente envolve os blast beats de black metal. A gente tem os vocais guturais, né? Tem vocal melódico, mais na onda drivado, assim, tipo... No Rob Halford, no lance mais Bruce Dickinson, assim, meio que naquela onda, que é igual, mas que é meio naquela onda. E todos na banda cantam, então tem harmonias de cinco naipes que nós fazemos ao vivo. O baterista não só canta, mas ele faz também vocal gutural. Então é uma banda bem versátil, assim, e é divertido demais, porque, tipo, a gente é muito brother, assim, né? Então eu sou muito amigo da molecada. E os caras são muito gente fina, super humildes, bem, como eles dizem, down earth.
CD produzido pelo Roy Z.
Exato, foi produzido pelo Roy Z. Roy Z já é amigo meu, já tem alguns anos.
Eu entrevistei ele aqui, meu, gente finíssima.
É, muita gente fina, né?
Depois ele me adicionou no Facebook, fiquei mó honrado. Ó, o cara me adicionando.
Não, ele é super humilde, gente boa mesmo, né? Ele não tem essa de ser cuzão, não.
Não, ele é muito gente boa.
Desculpa, eu não... Aqui é censurado? Como é que é?
Não, pode falar à vontade.
Desculpa, às vezes eu solto.
É programa de metal, palavras. Mas pode falar, pode arrotar, pode fazer o que você quiser.
Então, beleza. Pois é, não, então foi muito legal, porque, tipo, eu e o Roy, a gente tinha meio que uma ideia de fazer um projeto juntos aí, meio que com o Metal Mike na guitarra e outros músicos aí, amigos nossos. Acabou que nunca deu certo por agenda do Roy, que é super lotado o tempo inteiro. Na época ele tava em turnê com o Halford, então não tinha como associar horários, esse tipo de coisa e agendas. Mas depois disso acabou que pintou uma oportunidade de eu fazer um lance com o Metal Mike, que era um lance que o Metal Mike tinha interesse em fazer. Nós gravamos um disco juntos, fizemos uma turnê na costa leste dos Estados Unidos com Primal Fear.
Primal Fear, que hoje tem um batera brasileiro também, né?
Foda.
Que é o Aquiles.
É, muito massa, muito massa. Melhor notícia dos últimos 35 anos.
Pois
porque
é.
Eu acho aqueles foda, eu acho ele muito gente boa também. Então, e aí, o Roy foi pra casa lá uma vez, ele ficou lá em casa umas duas semanas, ele tava produzindo uma banda em Killeen, Texas, que é uma cidade mais no norte de Austin, mais ou menos umas 2 horas de viagem de Austin. E aí eu fui lá, meio que dei uma mão pra ele pra alugar uns equipamentos que ele não pôde trazer no avião, pra ele poder finalizar a produção do disco. E aí ele foi lá pra casa e a gente tava sentado um dia tomando uma, e isso foi antes do Immortal Guardian. E aí ele falou assim, então quando você tiver uma banda aí, você me dá um toque, a gente dá um jeito de fazer essa produção dessa parada. Eu falei, então beleza. Aí, quando pintou a oportunidade de fazer o esquema com o Immortal Guardian, eu até tinha esquecido desse lance do Roy. E ele deu uma força fodida, assim, foi um esquema na brodagem mesmo, assim, do disco. E nós produzimos pra, tipo, porque o primeiro disco foi produzido pela gente mesmo. Nós gravamos tudo, fizemos a mixagem, masterização.
Nesse primeiro que tá aqui na minha mão, você canta também?
Isso, eu tô cantando, é Edition Z, porque eles tinham o Super Metal antes, aí eu regravei o disco inteiro, né?
Ah, tá.
E nós relançamos ele, que é o Edition Z, mas antes já tinha o Super Metal.
Legal, ô Zema, é o seguinte, a gente vai agora pro bloco de clássicos aqui no programa.
Certo.
E eu coloquei aqui uma música do Heaven's Guardian, cara, Killing Night.
Pode crer.
Doll é o Doll, né? O que que era, que é essa sigla, Doll? Você lembra?
Significa Divine Obituary of the Line of Life.
É isso aí, vamos escutar agora a banda antiga do Zema aqui, o Heaven's Guardian, Killing Night. E esse foi o Heaven's Guardian, que é a antiga banda do Carlos Zema, grande vocalista que está aqui na minha frente. O nome da música é Killing Night, do álbum Doll, que foi lançado em 2004, né?
Isso.
Legal. Então a gente vai entrar agora no bloco Metal Judgment, onde o Carlos Zema e o Richard também, que está aqui, que ele não vai escapar.
Sim.
Não. A gente vai escutar três bandas nacionais, o trechinho de cada uma delas, e a gente vai opinar o que a gente achou, e ao final o Carlos Zema vai escolher qual que deve tocar inteiro aqui. Vamos com a primeira aí. I'll throw my demons out, I'll exercise my soul. I make my own decisions, I know where to go. I have a wounded heart, ready to explode. My wounds are weapons, and I'm here to lock and load. Looking for the future, I leave the past behind. Forgetting my deceptions, I'll start this one more time. I face the eyes of death, I face my own. Bom, essa é a Fire Shadow, lá de Curitiba, o nome da música é Scars, do EP que eles lançaram agora em 2014, o Phoenix. E aí, o que vocês acharam do Fire Shadow?
Cara, puta sonzeira, né, Richard?
Achei legal, achei bem...
Muito massa, cara. Foda. Curti o vocal, cara, muito massa. Muito foda.
O vocal tem aquele timbre meio Bruce Dixon, naquela coisa.
Exatamente.
É.
Eu fico...
Mais um pouquinho mais nervoso,
mas
também.
É um Bruce mais irritado.
Me lembrou o Warren Dane um pouquinho também, em umas partes.
Porra.
Eu achei muito massa, cara, muito massa. Guitarra pesada, porrada, atitude e melodia. Curti, cara, é o meu esquema.
Vamos escutar mais um pouquinho. Deu uma mudada a música agora também, né?
Sim, foi foda, trecheira, né, pra caramba.
Ficou legal agora. Então, Fire Shadow aprovado aqui pelos dois.
Com certeza.
Curti. A mudança também foi inesperada, achei bacana.
É.
Vamos pra próxima aí agora. Take Bom, essa banda eu não tô com o CD aqui na mão, porque na verdade esse CD ainda nem foi lançado, né? A Shinigami Records, que vai lançar o CD, mandou pra mim os links do álbum pra gente já começar a divulgar. E já em primeira mão aqui, essa banda se chama Fire Hunter, lá de Ponta Grossa, no Paraná. Uhum. O nome da música é A Better Time, que é do álbum que vai vir ainda, o No Fear No Lies, que vai ser lançado agora em 2014 pela Shinigami Records.
Muito foda.
Eu curti pra caralho
vocal
essa
banda. Responsa, vocal bacana. Responsa, produção foda, guitarra foda, peso.
Vocal feminino?
Não? Não, é homem.
Pô, mandou muito bem. É. Bem muito diferente a pegada do cara. Pensei que fosse mulher.
E é legal porque é um estilo que eu acho que não tem tanto no Brasil,
exatamente.
Né?
Exatamente.
É um lance meio Fates Warning com
exatamente.
Uma parada mais pancada.
Mais
agressivo. Verdade, Fates Warning antigo, né?
É. E o vocal mais agressivo que ele fez, rolou um esquema quase que Children of Bodom, assim, né? O tipo de vocal. Esquema, eu curti, achei muito massa.
Legal, cara, as bandas brasileiras, não sou suspeito de falar, né? Mas acho que a gente tá muito bem servido, né?
Responsa, com certeza.
Aí, Richard, já guarda esse nome aí, né? Quem sabe
com certeza.
Bem humildo, né? Vou escutar mais um pouquinho aí.
Esse riff me conquistou, cara.
Não, o Zema já tá quase batendo a cabeça aqui no estúdio,
tô,
o som,
cara,
do Fire Hunter.
Eu tô saindo mosh pit aqui já, cara.
Bom, nem preciso perguntar se foi aprovado ou não, mas vamos pra próxima aí. Sim. Daqui de São Paulo, é o Hexor, né? O nome dessa música é Sinners, do álbum que eles lançaram agora em 2014, o Power Heart. Inclusive, esse vocalista, Richard, é o mesmo cara que cantava no Command 6.
Ah, é?
Wash, é.
Nossa, muito bom, cara. Muito bom. Essa banda me surpreendeu, que esses dias eu não conhecia, e o nosso amigo aí, parceiro Batalha, compartilhou um link dessa banda, me surpreendeu. Assim, eu gostei bastante, assim, achei incrível. Muito legal, a pegada muito foda.
100% heavy metal, né, cara?
É metalzão.
Eu sou fã.
Essa linha mais crua, assim, mais...
Né? Esse vocal foda, me lembrou visceral, as épocas do Heaven's Gate.
Pô, pode crer, é verdade. Cara,
esse lance drivado, assim, da escola Ronnie James Dio, né?
E o Washington canta pra caralho. E é legal que ele é muito versátil. Ele pode cantar tanto heavy metal, sim, como metalcore e thrash metal, que é da banda antiga dele.
Sim,
o Command 6
é uma banda, não tem o que falar. Banda fodida.
Eu achei puta vocal resposta esse aí, viu? E eu curti o selo que vem embaixo do CD aqui. Vem 100%
pode
metal. Eu achei isso aqui resposta também.
Deixa eu ver.
Desde 1999. Foda.
Ah, que legal. Putz. Cara, bom, música é emoção, massa, né, cara? Então, todas essas bandas aí estão de parabéns. Eu fico orgulhoso pra caramba de ser bandas nacionais, né, cara?
Cara, muito foda, cara. Eu tô surpreendido com esse Rexor, cara.
Pra mim é... Assim, todas são foda, né? Mas questão de... Aí vai de acordo com o gosto pessoal, né? Eu já tenho o meu.
Bom, agora é a hora, então. Qual foda que toca inteiro aqui agora?
Por mim...
É o Rexor também?
Fechou?
Eu concordo com o Richard aqui também.
Foda, cara. Essa banda é demais.
Eu realmente vou ter que tirar o chapéu pra esse... Só um minutinho. Como é que é o nome desse vocalista?
Wash.
É Wash.
Wash Balboa. Wash Balboa, você é um puta vocalista, viu? Você escutar esse programa, eu tô aqui tirando o chapéu pra você, brother. Foda o vocal. Achei muito massa.
Então a escolha é do...
Rexor.
Vamos aí. Rexor, a escolha dos convidados aqui no Heavy Nation.
Me remeteu alguma coisa de Honey Wild também.
Tem, pra caralho. Né? É.
E essa foi a escolha dos nossos convidados aqui no Heavy Nation, o Rexor daqui de São Paulo com Sinners, do álbum Power Heart, lançado agora em 2014. E voltando a falar com o grande Carlos Zema aqui, que tá com a banda dele, o Immortal Guardian. Ô Zema, você foi pros Estados Unidos em que ano?
2007.
2006 já foi com a intenção de querer viver de música lá. Como é que foi a ideia de ir morar por lá?
Pois é, pra ser sincero contigo, na época, o Heaven's Guardian tava meio com várias outras prioridades, né? Em termos de vida pessoal, assim, né? Os membros da banda. O Vaughan meio que tava na mesma onda. E eu tava, na época, eu tinha acabado de perder os meus pais, né, na época, e etc. Eu tinha um monte de coisa acontecendo aqui no Brasil, muitas responsabilidades, né, também. Eu tinha uma loja de camiseta com a minha irmã e tal, a gente tava fazendo um esquema que chamava Xerox Rockwear. Então tinha um monte de coisa acontecendo, assim, mas eu meio que senti uma vontade de sair fora. E aí foi quando eu tomei aquela decisão, que eu sentei com os caras do Heaven's Guardian meio que pra mim, tipo, respirar novos ares, assim. Duas semanas depois eu recebi o convite do Rusty pra entrar no Outworld. E o que eu queria fazer mesmo era poder meter a cara na estrada e dormir numa van e comer um sanduíche por dia até conseguir, entendeu? Mas
chegou a realizar isso com Outworld?
Pois é, eu meio que realizei, assim, sabe? Eu todos os caras, assim, que eu respeitava pra caramba no que eu via nas revistas e assistia na MTV na época, né? Porque na época MTV era MTV, né? Com Gastão, né? Aquela do Fúria Metal, né? Etc. Foi todas essas pessoas aí, ou eu fiz um som com os caras, ou tive a oportunidade de tomar uma com os caras, ou... Eu creio que como vocalista mesmo, assim, eu me realizei muito, né? Em termos financeiros, eu não sei se por culpa da cena musical que é hoje em dia, ou por culpa de, sei lá, de sorte ou decisões que eu tive que tomar, né, etc. Em termos financeiros, eu não posso dizer que eu sou extremamente bem-sucedido, mas ao mesmo tempo eu sou bem mais bem-sucedido do que alguns amigos meus que até são bem mais talentosos que eu e que tiveram, às vezes, até bem mais sorte do que eu tive, entendeu? Então, assim, eu acho que, com certeza, eu sou realizado como músico, com certeza.
Aliás, ô Carlos, até uma curiosidade legal pra gente saber aqui. O Power Metal não é tão forte nos Estados Unidos, né?
Não.
Como é que tá sendo pro Immortal Guardian lá, né?
Pois é, o que eu senti hoje nos Estados Unidos que tá rolando é o seguinte... Que eu acho que é um país no mundo inteiro que meio que dita as tendências, assim, né? De certa forma, né? Se você for observar isso cronologicamente, você vê que uma banda sai nos Estados Unidos e meio que vira uma febre nos outros países depois de um tempo, assim. Parece que é um delay que acontece na cena. Parece que a cena é inicialmente fomentada pelos Estados Unidos e daí por diante gera essa ordem cronológica.
Querendo ou não, é um país que sabe promover muito bem o que é deles, né?
Com certeza, e bem nacionalista, com certeza.
E eu sinceramente acho que estão certos nesse ponto também.
Eu de certa forma sim, né? Principalmente vivendo lá um tempo, você começa a entender qual é a intenção mesmo, assim, né, disso tudo. Porque o investimento é feito pelos caras e por que não promover o que é nacional, né? Se eu fosse um cara que tivesse aqui no Brasil, eu fazia a mesma coisa com as bandas brasileiras, né? Mas enfim, eu vi uma ascensão recente, assim, muito do power metal, né? Eu não sei se... com certeza nós não somos responsáveis, porque nós não ditamos ainda, não somos ainda formadores de opinião, vamos dizer assim. Mas eu vi que o stoner rock é o que tá vindo aí de nova onda, assim, em termos de... Acho que o stoner rock vai ser... Eu tô meio que fazendo, dando uma de mãe de ná aqui, né? Mas vai rolar acho que o stoner rock vai ser a nova sensação, assim, igual foi o new metal nos anos 90. Mas, nos anos 2000, né?
Mas desse estilo do Immortal Guardian, que é um power metal que eu diria até um pouco mais extremo, eu lembro que acho que a primeira banda americana que realmente fez esse tipo de som foi o Celador, né? Que inclusive é o Bill.
Exatamente.
Tinha o brasileiro Hudson também, que é o Bill Hudson, né?
Exatamente. Eu acho que querendo ou não, é um estilo que foi batizado como europeu, né? De certa forma. Não é um lance muito tradicionalmente feito pelo público, pelos músicos americanos. Mas como você vê, tem um Pantera que lançou o disco Power Metal. Entendeu? Que foi assim. E de certa forma, eu acho que o público americano, ele não é tão radical quanto é o público, assim, que eu diria, do Japão, Europa e Brasil. Eu acho que, claro, que também, respeitando as particularidades da Europa, Japão e Brasil, que tem também suas diferenças, eu acho que nos Estados Unidos, se é metal, eu acho que mesmo o cara que é fã de Slayer, ele vai dar uma, ele escuta um Judas Priest, o cara que é fã do Sepultura, ele escuta, sei lá, Queensryche. Então, tipo assim, é um lance que meio que abriu umas portas, né? E por a gente misturar o lance vocal gutural com algumas passagens com blast beat e coisas assim, eu acho que a gente meio que tem... Por exemplo, nós abrimos show pro Soilwork e foi provavelmente um dos dias que a gente mais vendeu CD e camiseta. Que foi uma galera, quer dizer, que era um lance que não tinha nada a ver, assim, em termos de som, né?
Ou seja, a aceitação do CD tá sendo boa lá, então, no com território
certeza,
americano.
Com certeza, no Japão também, nós enviamos aí algumas caixas de CD pro Japão que vendeu em 2 dias.
Dá pra dizer que o metal tá ficando forte de novo nos Estados Unidos?
Eu diria que sim, cara, eu diria que sim. Eu acho que o heavy metal, assim, nos Estados Unidos principalmente, nunca se tornou uma onda, uma moda, assim. Então eu acho que é isso que ajudou meio que a sobreviver, sabe? Porque eu acho que o new metal, quando virou uma febre, assim, meio que saturou, a galera enjoou, fora. Aí vem outro. Então eu acho que essas ondas, assim, de estilos musicais que são mais momentâneos, tem uma certa reciclagem, assim, sabe? No final das contas. E é aquele ciclo vicioso onde a gravadora investe 1 milhão, ganha 4 milhões, dá o chute, vem o próximo, e eu acho que isso meio que matou a cena, assim, eu acho que, na minha opinião pessoal.
Você até comentou que o metal forte tá acontecendo isso lá, né? Que lá começou a enfraquecer, enquanto aqui ficou forte.
Isso.
É o delay que ele falou.
Exatamente, é por aí mesmo. E que aconteceu com o new metal também, né? O new metal entrou no Brasil muitos anos depois que já tava enfraquecendo nos Estados Unidos, assim, e assim por diante. Mas é um efeito normal, né? Porque eu acho que mesmo com a informação indo a 1000 milhas por hora do jeito que vai hoje na internet, uma banda que lança um CD no Japão agora, você pode escutar se você quiser. Mas tem. Se você não for atraído por aquilo ou alguém te mostrar, eu acho que mesmo com todo esse acesso é difícil você ver. Porque são 200 mil bandas por bloco hoje em dia no mundo inteiro, né? Então é meio complicado, assim, de você ter uma certa expressão num mercado tão competitivo. Mas eu diria que, em termos de metal, nós tocamos em vários festivais onde tinham banda de thrash, de death metal e de power metal no mesmo dia. Todo mundo tava lá curtindo do mesmo jeito. Eu acho que a separação em termos de tribos, assim, e bairrismo em termos de estilo, eu acho que não é uma realidade nos Estados Unidos, não. Então acho que isso também ajuda, entendeu?
Infelizmente aqui não tá assim, né? O Richard sabe muito bem. Mas vamos escutar uma música agora do Immortal Guardian. Qual que deve tocar aqui?
Vamos ver. Eu acho que eu ia com a primeira faixa, com a Beyond the Skies.
Então é essa aí, dá um tapa aí. E essa foi a música do Immortal Guardian, banda do Carlos Zema, que tá aqui comigo. O nome da música é Beyond the Skies, que é do EP Revolution Part 1.
Isso.
Ô Zema, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui no Heavy Nation.
E eu que agradeço, cara. É um prazer.
Eu já falei, você é um cara que eu admiro pra caralho. Tanto nas bandas nacionais que você tocou, no Volgan, no Heaven's Guardian, mas principalmente por causa do Outworld, que é uma pena ter acabado, enfim. Uhum. Meu, mas o recado é seu agora.
Pô, muito obrigado mesmo, cara. Valeu. Valeu mesmo. Eu acho que é um grande prazer aqui estar aqui. Pra mim é inacreditável que no Brasil existe um espaço como esse, né? Aqui no Heavy Nation. Eu acho que é foda, cara. Tipo assim, do fundo do coração mesmo, valeu pela força.
Bacana, cara. Eu conversei aqui com o grande Carlos Zema, vocalista do Immortal Guardian, que veio lá dos Estados Unidos, né? Deu umas entrevistas aqui também em outras rádios aqui de São Paulo, mas hoje tá aqui no Heavy Nation. Muito obrigado pela presença, cara.
Eu que agradeço. Valeu, cara.
Obrigadão também ao Richard Navarro.
Eu que agradeço também pelo espaço aí. Tamo junto aí, Julião.
Muito obrigado. Pois é.
Em breve novidades do BMU, né, Richard?
Deus quiser.
É isso aí. Essa foi a edição 169. Até semana que vem.
Você acabou de ouvir na Rádio UOL Heavy Nation.